Invista com o Thiago, o podcast de quem investe para quem investe.
Trouxe aqui o segundo maior expert do Brasil em fundos imobiliários.
Segundo, pô.
Já é o primeiro? Já passou?
Ah, o Baroni que tá batalhando para ser o primeiro. É, já falei.
E hoje a gente vai falar como funcionam os dividendos dos fundos imobiliários. Dividendo é talvez o atrativo que mais traga investidores para os fundos imobiliários, né? Tem outras classes de ativos que não pagam dividendos, sei lá, Bitcoin. O cara é atraído por Bitcoin por outra coisa, não por dividendo. E nos fundos imobiliários, o que atrai é o dividendo mensal. A maior parte dos fundos imobiliários, não todos, mas boa parte, a maior parte, pagam dividendos mensais. E é o que a gente vai falar nesse vídeo, da onde que vem esse dividendo. Mas antes, se inscreva no canal. Marcos, você concorda comigo que esse é o grande atrativo nos fundos imobiliários, é o dividendo?
Concordo. Se você perguntar para alguém que já investe, geralmente o diálogo sempre começa, porque é renda passiva mensal, tem todos os meses rendimento. Normalmente começa por aí, então com certeza dividendos é o maior atrativo.
E da onde que vem esse dividendo mensal, né? Porque assim, isso é uma coisa importante, né? Porque muitas vezes o cara acha que esse dividendo cai do céu, ou que muitas vezes o dividendo é recorrente e pode ter sido vindo de várias frentes, né? Pode ter sido venda de um ativo. Da onde que vem os dividendos? Da onde que pode que vir? E qual cuidado o investidor tem que tomar para saber da onde que está vindo o dividendo?
Até começando de trás para frente, quando me perguntam por onde começar a estudar um fundo imobiliário, geralmente eu recomendo justamente por aí. Entenda da onde vem o rendimento, entenda como aquela operação é sustentável ou não, se aquele rendimento é sustentável ou não, porque a partir dali você consegue desenvolver melhor a sua análise. Então, os fundos imobiliários, a gente tem vários setores, e cada setor tem uma dinâmica diferente. Vou separar aqui de uma forma geral, que a gente tem os setores de tijolo, então imóveis, onde a fonte vai ser principalmente aluguel.
Mas pode ser multa, né? De
rescisão, pode ter multa de rescisão.
Pode ser venda de imóvel.
Pode ser venda de imóvel. Pode ser um desenvolvimento ali feito que dá um efeito maior na distribuição também. Uhum. Então assim, a gente tem algumas verticais que a gente consegue ter de rendimento dentro do fundo de tijolo. O principal acaba sendo o aluguel. A gente tem, por exemplo, em shopping também tem um pedaço das vendas, também compõe o rendimento, né? Imóveis de varejo também tem isso. Então assim, a gente tem algumas opções ali dentro, mas o grosso acaba sendo aluguel. A gente tem os fundos de papel. Os fundos de papel já não investem em imóvel, investem em papéis, em dívidas imobiliárias, mais especificamente CRIs. Então tem uma dívida ali por trás, eles não têm um bem, não têm um imóvel dentro do portfólio. Então da onde que vem o dinheiro? De alguém que está devendo.
Então vamos supor, eu já vi muito desse chamado home equity, né? Lá fora chama hipoteca, né? Eu tenho minha casa, sou dono da minha casa, estou precisando de um dinheiro, minha casa vale, sei lá, R$1 milhão, eu bato no banco lá, cara, você me empresta R$300 mil, eu dou garantia à minha casa? Isso seria um recebível imobiliário, certo?
Nesse caso, seria mais um adiantamento de um fluxo. Então, é uma carteira que eles têm lá, que eles conseguem colocar isso dentro de um CRI, falando mais de um CRI pulverizado, né? Então, tem uma carteira ali dentro de fluxos, que daí sim. Então, o conceito é exatamente esse. E, normalmente, é envolvido desenvolvimento. Então, normalmente, por trás, ali tem um desenvolvimento. Vou construir um galpão, vou construir uma casa, vou construir um lote. Aí, o incorporador, ele põe a carteira dele dentro de um CRI e o fundo fica com o CRI. Então, o CRI passa a receber o fluxo dos pagamentos.
Mas não é só daí que um fundo de CRI pode gerar renda para pagar dividendo, né?
Não, a gente tem, obviamente, a renda basicamente das parcelas que as pessoas vão pagando, mas a gente tem também o giro de carteira. Então eles podem vender ativos. Da mesma forma que você vende uma cota, ele pode vender um CRI e realizar lucro dessa forma. Inclusive, recentemente, a gente tem, assim, não seria o termo mais adequado, mas se popularizou a alavancagem, a palavra alavancagem. E a gente está vendo isso em fundo de papel também, que são as operações compromissadas. Essencialmente, o fundo deixa o CRI como garantia para uma instituição, pega um dinheiro por causa disso, investe esse dinheiro e ele tem o compromisso de recomprar esse CRI. Então, o PL dele acaba ficando acima de 100%, por exemplo. Então, é como se fosse uma alavancagem. Então, o que chama de operação compromissada. Então, é uma forma de dar um extra em rentabilidade também.
E com toda essa movimentação da inflação nos últimos anos e meses, também teve distribuição de rendimentos em alguns fundos específicos, também por conta da inflação, que infelizmente tem sido recorrente, mas talvez não seja para sempre, né? Conta um pouco mais como é que funciona o efeito da inflação nos fundos de CRI.
Perfeito. O CRI ele tem basicamente dois indexadores, dois indicadores que vão determinar ali a rentabilidade dele. Um é uma taxa fixa, cada CRI vai ter sua taxa, e o outro é um indexador. E esse indexador, a maioria dos casos vai ser IPCA ou CDI. A gente já teve mais IGPM na carteira, mas por conta do descontrole que a gente teve nos últimos anos, menos pessoas, menos empresas passaram a usar o IGPM. Então, IPCA e CDI. Então, o que acontece? Toda vez que o IPCA sobe em um mês ou desce, essa variação do IPCA vai atualizar o saldo devedor daquela dívida, daquele CRI. Então, se o IPCA subiu 1%, então ali vai ser atualizado também com esse 1%. E o rendimento referente a esse mês vai ser potencializado também. Logo, se por acaso vier negativo ou vier menor que 1%, isso também vai atualizar lá. Então, assim, você pode ver um fundo imobiliário de papel que tem bastante IPCA na carteira. O IPCA está subindo, ou seja, valores altos ou pelo menos valores parecidos, ele vai render mais ou menos a mesma coisa ou vai subindo. A partir do momento que você vê o IPCA ficando mais fraco, vindo em números menores, você vai também ver esse rendimento vindo menor, porque ele está sendo corrigido por um valor menor. E se for negativo ainda, pior ainda, aí o efeito acaba reduzindo mais ainda o rendimento. Então, o indexador, seja o IPCA, seja o CDI, tem muita influência no rendimento do fundo de papel. Uma forma muito fácil da gente ver é quando a gente estava com a Selic, né, o CDI, em 2%. Então, você olha os fundos de papel que eram basicamente CDI, você vê que o rendimento deles era muito baixo naquela época.
E é ridículo, porque assim, a gente via alguns fundos que tinham muito CDI, caíram pra caramba e agora voltam.
É, exato. É isso.
O pessoal tem que aprender ou tem que assinar Suno, certo?
Ah, acho que assinar Suno é melhor, né?
É, dá menos trabalho, né? Sai baratinho perto do trabalho. Você e o Baroni coordenam a carteira de fundos imobiliários que tem sido bastante vencedora, né, ao longo do tempo.
Não, a gente tem ficado bem orgulhoso do resultado.
Beleza, Marcos. Muito obrigado. Se você ainda não é assinante da Suno, para você ter o conhecimento do Marcos à sua disposição, o meu conhecimento e todo o time de analistas da Suno trabalhando para você, tá bom? Queria aqui agradecer a sua presença, sempre um prazer ter você no meu canal. Tá
prazer bom? É tudo meu, obrigado.
Valeu.